Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. 1922. Este caso do amanuense e alguns outros que aqui vão ser contados na maioria aconteceram na alta administração da Brusundanga, quando foi ministro de estrangeiros o Visconde de Pancome. Mas dentre todos os seus atos, aquele que fez propriamente escola foi a nomeação de um amanuense para a sua secretaria, e os demais, quer quando foi ministro, quer antes, se entrelaçam tanto com a célebre nomeação, esclarecem de tal modo seu espírito de governo e a sua capacidade de estadista, que tendo de narrar aquele provimento de um modesto cargo, me vejo obrigado a relatar muitos outros casos de natureza que sá diversa. Entro na terra. Andava o poderoso secretário de dar tratado olhado para preencher um simples cargo de amanuense que havia vagado na sua secretaria. Em lei, o caminho estava estabelecido. Abria-se concurso e nomeava-se um dos habilitados, mas Pancome nada tinha que ver com as leis, embora fosse ministro e, como tal, encarregado de aplicá-las bem fielmente e respeitá-las cegamente. A sua vaidade e certas quisilhas faziam-no desobedecê-las a todo instante. Ninguém lhe tomava conta por isso e ele fazia do seu ministério coisa própria e sua. Nomeava, demitia, gastava as verbas como entendia, espalhando dinheiro por todos os tomalarguras que lhe caíam em graça ou lhe escreviam panegíricos hiperbólicos. Uma das suas quisilhas era com os feios, sobretudo com os brusundanguenses de origem javanesa, coisa que equivale aqui aos nossos mulatos. Constituíam o seu pesadelo, o seu desgosto, e não julgava os indivíduos duas espécies apresentáveis aos estrangeiros, constituindo eles a vergonha da brusundanga no seu secreto ender. Esta preocupação nele chegava às raias da obsecum, pois o espírito de herói da Brusundanga não se orientava, no que toca à sua atividade governamental, pelos aspectos sociais e tradicionais do país. Não se preocupava em descobrir-lhe o seu destino na civilização por este ou aquele tenenil indício a fim de, com mais proveito, auxiliar a marcha de sua pátria pelos anos em fora. Ao contrário, secretamente revoltava-se contra o determinismo de sua história, condicionado pela sua situação geográfica, pelo seu povoamento, pelos seus climas, pelos seus rios, pelos seus acidentes físicos, pela constituição do solo, etc., e desejava muito infantilmente fabricar, no palácio do seu ministério, uma brusundanga peralvilha e casquilha, gênero boulevard, sem os javaneses, que incomodavam tanto os estrangeiros e provocavam os remoques dos caricaturistas da República das Planícies, limítrofe, e tida como rival da brusundanga. Enfim, ele não era ministro para felicitar os seus concidadãos, para corrigir-lhe os defeitos em medidas adequadas para acentuar as suas qualidades, para aperfeiçoá-las, para encaminhar melhor a evolução do país, acelerando-a como pudesse. O Visconde era ministro para evitar aos estranhos, aos touristes, contratempos e maus encontros com javaneses. Ele chegou a preparar uma guerra criminosa para ver se dava cabo destes últimos. Mas como ia dizendo, Pancome, no seu ministério, fazia tudo o que entendia, mas, mesmo assim, não se atrevia a romper abertamente com aquela história de concursos, com os quais desde muito andava escarmentado, devido à razão que lhes hei de contar mais tarde. Era, afinal, uma pequena hesitação no espírito de um homem que tinha tido até ali tão audazes atrevimentos para desrespeitar todas as leis, todos os regulamentos e todas as praxes administrativas. É bastante dizer, não contente em residir no próprio edifício do mistério sem autorização legal. Pancome não trepidou em estabelecer na chácara do mesmo um redondel de touradas, um campo de futebol, um café concerto, para os obsequiar respectivamente os diplomatas espanhóis, ingleses e suecos. Como já tive ocasião de dizer, tal ministro só trabalhava para impressionar os estrangeiros, e apesar de não ter feito obra alguma de alcance social para Brusundanga, o povo o adorava porque o julgava admirado pelos países estranhos e seus sábios. Se alguém se lembrava de censurar esse seu desavergonhado modo e governar, logo os jornalistas habituados a canonizações simoníacas e parlamentares que gostavam do pote de vinho gritavam: que tipo mesquinho! Criticar esse patrimônio nacional que é o Visconde de Pancome por causa de Negrato. Diante dessa desculpa de patrimônio nacional, toda a gente se calava e o país ia engolindo as afrontas que o seu ministro fazia às suas leis e aos seus regulamentos. De onde perguntar lhe tinha vindo tal prestígio? é fácil de explicar. Ele veio da tal história das condecorações que Gelif fato que encheu de júbilo todo o povo daquela pátria, porque a República das Planícies que Pancôme trabalhava para sempre andar às turras com a Brusundanga, não as tinha obtido, apesar de disputá-las. Antes disso, porém, ele já tinha um ascendente bem forte, devido a uma grande proeza. Pancôme tinha subido ao cume do Tiaia, o modesto Himalaia da coreografia da República da Brusundanga, 2.900 a 3.000 metros de Jerjeode. Vontar como coisa foi. Um dia, estando Pancôme nas proximidades dessa montanha, anunciou a todos os quadrantes que ia escalá-la. Os brusundanguenses do lugar sorriatiram de diante do projeto aquele da homem gordo e pesado. Aquilo o monte, diziam, era muito alto e ele não teria fôlego para chegar ao cume. Havia fatalmente de rolar pelas encostas abaixo, antes de atingir o meio da jornada. O Visconde, porém, não se temorizou, subiu e dizem que foi ao pico da montanha. À vista de semelhante proeza, os naturais do país, logo que a nova se espalhou, exultaram, pois andavam já muito necessitados de um herói. Não contentes das notícias da façanha ter corrido toda a nação, telegrafaram para cinco partes do mundo exaltando a ousadia ainda mais. É verdade que Pante de Encomi e muitos outros, entre os quais o Caetano Fulgêncio, um roceiro do local, tinham subido Tiaia várias vezes, em aventuras de caça, e até esse Fulgêncio serviu-lhe de guia, mas isto não foi lembrado e Pancôme passou por ser o primeiro a fazê-lo. De tal proeza e das consciências que dela advieram, nasceu a fama do Visconde, a sua consideração de herói nacional, tanto mais que os clubes alpino-vinos da Europa tomaram nota do ilustre feito, e graças à diplomacia da Brusundanga, o retrato e a biografia do portentoso varão foram nas revistas especiais de esporte. Durante um mês, os jornais da capital do interessante país que ora nos ocupa não deixaram um só dia de publicar telegramas do seguinte teor ou parecidos. Lá via o Grande Air, importante revista francesa, publica o retrato do Visconde de Pancôme, o destemido herói do Tiaia, e os seus traços biográficos. Um outro cotidiano dizia, Harme, Navy and Sport, célebre magazine inglês, estampa do retrato do Visconde de Pancôme. Essa legítima glória do nosso país afirma que a sua ascensão ao cume do Tiaia é sem precedentes na história do alpinismo, e assim transcreviam ou noticiavam referências de outras revistas alemãs, italianas, sergas, que se ter ST seberbendo esse impulso do estrangeiro, os jornais da Brusundanga, os mais lidos e os mais obscuros, e as revistas de toda a natureza a dobre redobraram a sua habitual gritaria em casos tais. Enchiam-se de artigos louvando o herói que fizera a Brusundanga conhecida na Europa, afirmação essa em que logo o povo do país acreditou piamente. Mostraram também com períodos bem caídos, como fato tinha um alcance excepcional e proclamaram o primeiro de todos os brusundanguenses. A seguir-se aos jornais, vieram os poetas louvaminheiros com as suas odes, poemas, sonetos candido, erguendo as nuvens o Visconde e a sua extraordinária proeza. Eles sacavam com atilamento sobre o futuro, porquanto, quando Pancôme veio a ser ministro, os encheu de propinas e fartos jantares. É ocasião de notar aqui uma singular feição dos poetas da Brusundanga. Todos os vates de lá, em geral, são incapazes de comparação, de crítica e impróprios para menor reflexão mais detida. E com a sua mentalidade de parvenus aperuados, estão sempre dispostos a bajular os titulares ou os apatacados burgueses, para terem o prazer de ver mais perto as suas mulheres e filhas. Pois se persuadiram que são elas feitas de outra substância diferente daquela que forma as cozinheiras e os pequenos burgueses. Tão tolos são eles que não se lembram que tais marqueses e mais barões da sua terra são de origem tão humilde e tão vexatória em face do critério nobiliárquico que os prósperos portadores de tais fidalgos ocultam o mais que podem a sua ascendência. Mas é preciso voltar ao nosso Visconde de Pancôme. À custa de todas essas vociferações, o povo não permitia que ninguém lhe tocasse na reputação e ficou convencido de que o homem era mesmo um demiurgo e consubstanciou a sua admiração ingênua nesta fórmula simples. É um brusundanguense conhecido na Europa. Porque a mania daquele povo é querer à força que o seu país e os seus homens sejam conhecidos no estrangeiro, embora ele não possua uma atividade de qualquer natureza, Nem mesmo um homem notável que possa atrair a curiosidade dos estranhos sobre a região e as suas coisas. De modo que qualquer referência a ele ou ao natural dele, se ela é favorável e elogiosa, logo alvorota o Podabruzundanga, que fica crente de que em todas as aldeias de países afastados não se fala em outra coisa senão na sua nação. Quando, porém, se diz lá fora que na sua população há milhões de javaneses e mestiços deles, o que a verdade e a mente todo se aborrecem, zangam-se, lançando trinzo tristemente o labéu de vergonha sobre os seus compatriotas de tal extração. É uma tolice deles, aí entram também muitos javaneses, pois tantos de origem javanesa como os de outras raízes rais têm dado inteligências e atividades que se equivalem. Não há este de tal procedência que sobrepuje aquele de outra procedência, nem mesmo na quantidade, os de uma origem não sobrelevam os de outra. Tudo dura há 3 séculos e poucos, e pode-se dizer que é uma prova perfeitamente experimental, obtida no laboratório da história. Tão bom como tão bom. Com tal mania não é de admirar que de uma hora para outra, Pancomi ficasse sendo o ídolo da Bruzundanga, e o governo, para premiá-los e satisfazer a opinião pública, apressou-se em nomear um embaixador junto ao governo de uma potência europeia. E foi, lembro-me agora, quando o embaixador, que obteve as condecorações a que alude em capítulo anterior. E de tal forma a população do país se convenceu da imensa inteligência, das geniais vistas do Visconde, que era admirado no mundo inteiro, e de que também todos os sábios do universo respeitavam-no religiosamente, que ao chegar ele da estranja para assumir a pasta do exterior, toda ela correu em mas para a rua, quase lhe desatreram-a os mais entusiastas, os cavalos delos do carro, aclamando-o freneticamente perruas ruas em que passou. Como se recebesse a cidade Júlio César vitorioso ou Descartes, caso a natureza da glória deste se compadecesse com admirações irrefletidas. Além daquelas medidas que citei em um dos capítulos passados, Lou, no início do seu ministério, tomou o Visconde essas primordiais, usar pepe de linho nos ofícios, estabelecer uma cozinha na sua secretaria e baixar uma portaria, determinando que os seus funcionários engraxassem as botas todos os dias. Na cozinha, porém, é que estava o principal das suas reformas, pois era o seu fraco a mesa farta atulhada. Em seguida, convenceu o manda-chuva que o país devia ser conhecido na Europa por meio de uma imensa comissão de propaganda e de anúncios nos jornais, cartazes nas ruas, berreiros de camelotes, letreiros luminosos, nas esquinas e em outros lugares públicos. A sua vontade foi feita, e a curiosa nação, em Paris, foi muitas vezes apregoada nos boulevards como o último específico de farmácia ou como uma marca de automóveis. Contam-se até engraçadas anedotas. Nos anúncios luminosos, então, a sua imaginação foi fértil. Houve um que ficou célebre e assim rezava: Bruzundanga, paz, rio, café, cacau e borracha. Não há pretos. Não ficou aí. Mostrou a necessidade de uma esquadra poderosa e o manda-chuva encomendou uma custosíssima, para o serviço da qual o país não tinha marinheiros dignos, arsenais, e que pôs de alcateia a República das Planícies. Tudo isto e mais a transformação da capital, da noite para o dia, fato a que já alude, endividaram sobremodo o país com a vinda de um inepto manda-chuva, para cuja ascensão ele muito concorreu, a Bruzundanga veio a ficar na miséria. Por essas e outras, foi Pancomi proclamado o maior estadista da nação, embora a situação interna, durante o seu longo ministério, quase 10 anos, piorasse sempre cada vez mais, sem que ele apresentasse ou lembrasse medidas para aliviar em um tal estado de descalabro. Tirassem-no das coisas fantasmagóricas e berrantes que feriam a vaidade pueril do povo, fazendo este supupor que a Bruzundanga era respeitada na Europa, tirassem-no daí que ninguém era capaz de sacar-lhe da cachola uma ideia de governo, um alvitre de verdadeiro estadista. Basta dizer, para se avaliar a triste situação interna da extravagante nação de que lhes dou notícias, que nos arredores da capital se morria a míngua, a fome, as terras estavam abandonadas e invadidas pelas depredadoras saúvas, a população roceira não tinha direitos nem justiça e vivia à mercê de cúpidos e ferozes senhores de latifúndios, cuja sabedoria agronômica era igual à dos seus capatazes ou feitores. Mas o povo, graças aos poetas e jornalistas simoníacos, não queria capacitar-se de que Pancomi era simplesmente decorativo e continuou a admirá-lo como um semideus. E ele fazia o que queria e se agora estava atrapalhado com a nomeação de um amanuense, não era porque fosse do seu natural respeitar as leis. Há um pequeno hiperpassageiro temor da natureza daquele que sentem os heróis quando vão entrar em combate. Já nomeara pouco mais de meia dúzia por meio de concurso, mas não estava satisfeito com essas nomeações. É verdade que os que nomeara trajavam regularmente, engraxavam as botas e não tinham nunca o colarinho sujo. Eram já grandes qualidades, porque de tal forma viera a encontrar o pessoal da secretaria, esbodegado, relaxado, vestindo roupas baratas, morando nos subúrbios. Que foi necessária toda a sua energia para que ele modificasse tão maus hábitos. As verbas do ministério pagaram a quase todos, desde o servente até um chefe de seção. Ternos bem talhados, camisas fins, botinas de bom cabedal, etc. Assim, conseguira dar um ar de foregue no ofício de Coa e Dorsai, a modesta secretaria de estrangeiros do modesto país da Brusundanga. A sua atrapalhação estava na tal história do concurso, pois até ele, devido a tão tal formalidade, não conseguira ter nos cargos de amanuenses moços bonitos e demais para fazer concursos, sempre apareciam os rebarbativos candidatos de raça javanesa, com os quais ele embirrava solenemente. Da última vez, a tese que um atrevido javanês puro espuro consegue o primeiro lugar, tal era o brilho de suas provas, Pancume, porém arranjou as coisas tão lealmente a Tiquiplo Rapates perdeu a última prova. Não queria que a coisa se repetisse, estudava o modo de, evitando o concurso, encontrar um candidato bonito, bem bonito, não sendo em nada javanês, que pudesse oferecer aos olhares do ministro da Goré é ou do Afeganistão um belo exemplar da beleza masculina da Brusundanga. Todos os candidatos que se haviam apresentado não preenchiam essa exigência do seu alto critério governamental. Alguns eram mesmo feios, outros tinham toques de javanês e nenhuma beleza radiante que ele queria ver nos amanuenses. Essas suas sábias medidas, para recrutamento do seu pessoal, levaram para sua secretaria moços bonitos e excelentes mediocridades, que ainda procuravam demonstrar a sua principal qualidade intelectual, publicando borracheiras idiotas ou compilações rendosas e pesadas ao tesouro. Entretanto, em certo e determinado sentido, foram profícuas, como teve ocasião de verificar o sucessor de Pancome. Este, por ocasião de uma festa de substância, encontrou nos amanuenses e oficiais da escola do Viviconde soberbos estofadores, magníficos tapeceiros, exímios ornamentadores de salas, e de tal forma arrumou retratos nas paredes de seu salão, e que o ministro da Inglaterra ofereceu-lhe um bem remunerado lugar na domesticidade do castelo de Windsor. O obstáculo do concurso fazia-se o visconde pensar a toda hora, instante na vaga de amanuense, e ele já se resolvera a removê-lo por completo, sem dar nenhuma satisfação a quem quer que fosse. Quando, ao despachar o expediente daquele dia, lhe veio ter às mãos um requerimento com fotografias apensas. Em geral, os ministros não leem o que despacham, limiam-se a rubricar o despacho do secretário ou oficial de gabinete. Pancome não fazia exceção na regra, mas aquele papel, com fotografias, despertou-lhe a atenção. Leu, tratava-se do bacharel Sunny Wolf, que queria ser provido no lugar vago de amanuense, e para que avaliar pudesse o senhor ministro da sua beleza física, juntava aqueles dois retratos, um de perfil e outro de frente. A secretaria tinha exigido selos de junantada em tais documentos, e o despacho do secretário era nesse sentido. O visconde, como sempre, pouco disposto a obedecer às leis, não se incomodou, e cheio de admiração pela boniteza do requerente, riscou o despacho e escreveu com a sua letra um ou outro, determinando que o candidato comparecesse à sua presença. No dia seguinte, o rapaz foi ter com o ministro, que ficou embasbacado diante do lindo candidato. De fato, era bonito, bonitinho mesmo, desbotado de cutis, e parecia até fabricado em sacho ou em sevres. Tinha os lindos dentes, um belo cabelo cuidado, não era alto, mas era bem apessoado. Merecia muito bem um bom casamento rico, contudo, o visconde quis melhor examiná-lo e perguntou. O senhor sabe sorrir bem. O candidato não se atrapalhou e acudiu com firmeza. Sei, excelência. Vê. E o lindo moço repuxou os lábios, entortou o pescoço de um largo, gracilmente ajeitou os olhos e todo ele foi uma lindeza de impressionar o pacato secretário, que, ao lado, assistia ao exame, completamente embrulhado em um fraque venerável e cheio de embevecimento. Contente com isto, o ministro tratou de ir mais longe na experiência das excepcionais as qualidades que o candidato revelava e convidou-o com voz patermão, ali, do major marmeleiro o secretário. Faça o favor. O examinando não se fez de rogado. Juntou os pés, curvou docemente o busto, levantou o braço e sempre sorrindo cumprimentou. Senhor major marmeleiro, Pancomi não cabia em si de contentamento com a sideral aquisição que estava ali. Que elegância! Que lindeza! Dessa feita é que ele ia fazer uma nomeação justa e sábia. Arno não era sem tempo, era preciso, porém, ver se o donzelo conhecia algumas outras coisas de sociedade.
O senhor sabe a dançar?
Perdoa. Excelentíssimo. Vamos ver. Mas só e sem música, senhor Visconde. Ordenou o ministro que o contínuo fosse chamar um certo empregado exímio em dança e, enquanto ele ia buscar o funcionário, disse Pancomi a marmeleiro. Você sabe assoviar? O secretário sempre disposto a responder afirmativamente ao Viticonde e não se deteve um minuto. Senhor Visconde. Bem, disse Pancomi, assoviai uma valsa. A ama já tinha chegado e marmeleiro agora hesitava. Não sabe, indagou o ministro feiramente. Se as laranjeiras. Dien é isso? Perguntou Pancomi. É do Amélio. Não é lá muito elegante, considerou Visconde, mas...
Serve!
Marmeleiro começou a assoviar com todo o recato que o lugar exigia fio. E os dois dançaram com todas as cerimônias e ademanes dignos de gabinete tão diplomático e do recia a presença ansada daquele alto herói ministerial. Pancomi verificou com júbilo paternal que o tal Suni continuava a ser uma maravilha. Que soberbo amanuência ele ser. Bendita brusundanga que produzia daquilo. Acabaram de valsar ao som do melodioso assovio de marmeleiro, e o Visconde falou, então, com mansuetude, ao candidato. Desescam um pouco, meu filho, e, depois, escreva-me uma carta ao ministro de interior sobre a necessidade da brobuzundanga se fazer representar no congresso de encaixotamento de pianos em céu. O lindo Wolf esteve a pensar um pouco e retrucou titubeando. Vossa Excelência compreende que eu... De uma hora para outra. Compreende, Vossa Excelência, que não tenho prática.
Contendo.
Maipo. Era só redigir cartas o que ele não sabia, mas, sendo elegante, bonitinho, bom dançador, tinha todas as boas qualidades para um aperfeiçoado amanuense do extraordinário Pancomi. Tendo em vista as necessidades da repretação da brusundanga, o Visconde nomeou logo, sem detença alguma. Foi uma acertada nomeação, e sábia, que veio provar o quanto são tolos os regulamentos e as lhe exigem do amanuenses a vetusta ciência de saber redigir cartas. Se não fosse um herói, uma notabilidade universal ministro, talvez o galante Suni não tivesse sido aproveitado e os estrangeiros não teriam uma favorável ideia da boniteza dos homens da brusundanga. Mas era, felizmente, e pôde, portanto, pôr de parte as tolas exigências legais, e o país, com tal aquisição para o seu funcionalismo, adiantou um século. É verdade que o Marechal Soult, duque da Dalmácia, e Gizoque em celebridade e notoriedade universal, talvez não invejassem as de Pancomi, foram ministros de França, e ao que consta, nunca desrespeitaram ostensivamente as leis do seu tempo. Isto aconteceu em França, mas na brusundanga as coisas se passam de outro modo e aquele país só tem um tal proceder, como acabamos de ver. Feito amanuense, aprendeu logo a copiar minutas, e em menos de 6 anos, Suni, o tal da carta, acabou eleito por unanimidade, membro da Academia de Letras da Brusundanga. Ficou sendo o que aqui se chama um respoente,